te falar primeiro porque para facilitar o trabalho da minha ministra da Saúde. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a presença da imprensa, porque nós vamos tratar hoje de um assunto que todo mundo sabe, é recorrente no Brasil. Todo verão, sabe, nós somos vitimados pelo crescimento da dengue e de outras doenças, e que dessa vez, com a questão climática evoluindo para que o planeta fique mais aquecido, nós resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha para que a gente tenha tempo, não apenas do Ministério e as questões científicas que o Ministério pode acionar, a estrutura do SUS, a estrutura de toda a rede do Ministério da Saúde pode funcionar, nós precisamos antes preparar a sociedade brasileira. Porque os mosquitos estão na casa de cada um de nós. E não é só na casa das pessoas pobres. Eles estão na casa de pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que têm piscina abandonada, que têm vaso, sabe, com água empoçada, que tem o pneu do carro tirado em pé, sabe, com água. Então, o que nós queremos é passar a ideia de que cada cidadão brasileiro é o seu próprio médico na questão do cuidado com a dengue. A gente tem que cuidar da casa da gente. Às vezes, a casa da gente é bem cuidada, mas o vizinho não está cuidado. A gente não quer que ninguém brigue com o vizinho. É apenas para que alerte o sistema de saúde que tem um vizinho que não está cuidando. Depois que a gente cuidar de cada um da nossa casa, a gente vai ter que cuidar da nossa rua. Depois a gente vai ter que cuidar da nossa vila, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. E assim nós vamos cuidar do nosso país. Mas é um compromisso assumido por toda a sociedade brasileira. Se cada um cumprir com a sua função e não permitir que haja nenhuma possibilidade dos mosquitos ficarem tirando férias no seu quintal, a gente vai ter muito mais condições de combater o chikungunya, o dengue e tantos outros arboviroses que existem nesse país. Tá? A Nívia está muito preparada e o Ministério da Saúde está se preparando, e a gente quer ver se a gente consegue antecipar, e se Deus ajudar, a gente quer ter o verão com menos dengue na história desse país. Sabe? Você sabe que eu já sonhei aqui em 2009 que a gente ia produzir um mosquito estéril, que esse mosquito iria namorar a mosquitinha, e que essa mosquitinha não ia ter um filho, e que, portanto, como eles duram pouco, eles morreriam e a gente acabaria com dengue. Vocês não acreditam, mas nós já fizemos isso com a mosca da fruta. Nós fizemos em Juazeiro da Bahia uma fábrica de mosca estéril que a gente jogava de uma caixinha com um avião, elas caíam, arrumavam a namoradinha, sabe, namoravam, e depois essa mosquinha não reproduzia, e assim a gente vai diminuindo a quantidade de mosca da fruta. É possível fazer isso com a dengue, é possível fazer isso com qualquer mosquito. Mas nós não vamos tratar disso agora. Disso também, quem sabe, para 2027, 2028, para o futuro. A Nívia me disse assim: presidente, nós vamos tratar de assuntos de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu falei para ela: vamos cuidar primeiro do médio prazo, que o nosso mandato termina dia 31 de dezembro de 2026. Então, o longo prazo pode estar longe da gente demais também. Então, é importante ser cuidar desse verão e cuidar do ano que vem e cuidar do outro ano e deixar esse país estruturado para que a gente possa ter uma estrutura eficaz de combater de forma massiva os efeitos, sabe, da dengue. Com vocês agora, a companheira Nívia Trindade, ministra da Saúde.
Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, presidente Lula. Acho que eu não preciso nem falar, né? O presidente já passou aqui as mensagens importantíssimas, mas o que o nosso objetivo hoje e a mensagem, presidente, a hora de cuidar é agora. Então, são ações imediatas, mas também vamos apresentar ações que vão estar sendo adotadas pelo nosso governo, liderado pelo senhor, desde já, para pensar o enfrentamento também de médio e longo prazo, mas com efeitos que nós já vamos sentir, não é, em alguns casos. Então, vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Não sei quem vai passar. Está ali? Ah, tá bom. Então, nós, na verdade, queremos passar essa mensagem. A hora de cuidar é agora. Nós vivemos um ano de 2024 com grave epidemia de dengue em vários estados. Desde 2023, nós tínhamos sinais do aumento do número de casos, mas a antecipação, devido às mudanças climáticas, ao fenômeno de aquecimento do regime de chuvas, de fato foi o dado novo. Eu vou passar rapidamente esse cenário. Pode passar, por favor? Então, coisas muito importantes. Tudo que nós temos feito no Ministério da Saúde é feito num trabalho conjunto com estados e municípios, mas nesse momento nós queremos falar de um movimento nacional, assim como o presidente Lula lançou na questão da vacinação. Antes de continuar a apresentação, só não poderia deixar, além de cumprimentar o presidente Lula e o nosso ministro da SECOM, Paulo Pimenta, quero cumprimentar os nossos secretários aqui na mesa, Sonnenberg e Berger, e também o Rivaldo. O Rivaldo Venâncio, só para conhecimento de vocês, é um especialista em dengue. Há 40 anos ele acompanha essas epidemias e agora está conosco no Ministério da Saúde, coordenando esse plano. É o nosso secretário adjunto de Vigilância. E também, em nome da Tânia Coelho, agradecer a todos os secretários estaduais de saúde. Estou vendo alguns aqui no nosso plenário aqui. Agradecer a todas e todos vocês e os municipais também. Tanto o CONAS como o Conselho de Secretários Municipais de Saúde são fundamentais nesse enfrentamento. Também está aqui conosco representações de outros ministérios, a IBSER, o doutor Arthur Chiouro, aqui conosco, e em nome do Rivaldo do Berge, cumprimento toda a nossa equipe do Ministério da Saúde também. Há responsáveis por vigilância em todas as regiões do Brasil, e também, eu estou vendo também a presença de parlamentares, deputado Paulo Guedes, certamente outros parlamentares que não consigo ver, então, em nome dele, eu cumprimento a todas e todos. O Ministério da Saúde se reuniu em maio desse ano com 150 especialistas para discutir o tema das arboviroses, porque não é só a dengue, também nos preocupa, a arbovirose é uma família de vírus, né, que tem essa característica da transmissão pelo vetor, né, o vetor principal é o Aedes aegypti, mas nós estamos fazendo foco, de fato, no enfrentamento à doença e começando com as ações de curto prazo. É importante mencionar que em 2024 foram notificados 6 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue, um aumento de 3 vezes, né, o que havia ocorrido em 2023. Então, o Ministério da Saúde conta com essa participação sistemática de pesquisadores. Aqui eu quero também fazer uma referência ao Infodengue, importante programa da Fiocruz com a Fundação Getúlio Vargas. O Infodengue nos permite esse estudo de cenários, presidente. Eu não coloquei na apresentação, porque esses cenários são sempre objeto de revisão, mas é importante destacar que no estudo feito neste momento aponta-se para uma situação em 2025 que não será de maior gravidade do que de 2024, mas é um pouco chute, né, falar em números agora, porque depende do comportamento agora, por isso a hora é agora, mas é importante também identificar que há uma identificação de regiões onde poderemos ter mais casos de dengue. A região sul, porque grande parte da população não teve contato histórico com o vírus, então isso torna as pessoas com mais possibilidade de ter a doença, e a região sudeste, que sudeste e centro-oeste foram as principais esse ano. No caso da região sudeste, muito em função da circulação do vírus do sorotipo 3. Então, o que é que nós vemos? Mudança climática e características do vírus e dos seus sorotipos. Por isso, esse trabalho científico permanente é muito importante. Tá? Mas eu vou passar o plano que, independentemente do cenário, o cenário vai poder nos apontar ações mais específicas nessas regiões, sempre junto com as prefeituras e com as secretarias municipais e estaduais de saúde, os governos dos estados. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é reduzir os casos prováveis e o número de mortes, porque dengue é uma doença conhecida, é possível evitar essas mortes. O grande aliado nosso é a hidratação e a atenção à saúde precoce, principalmente para aquelas pessoas que têm tendência a agravar. Os idosos, pessoas com comorbidades, também as crianças e as gestantes, como um objeto muito importante de preocupação. Nossos objetivos específicos é preparar a população para esse enfrentamento, desenvolver e implementar novas tecnologias, muitas já conhecidas, como o senhor falou, preparar a rede de atenção à saúde. Com todos os nossos cuidados, sabemos que não evitaremos a existência da doença. Ela está no nosso plano de eliminação, mas levaremos tempo para isso. Hoje, dengue é um problema mundial. 200 países têm casos de dengue em todos os continentes. Isso já entrou na pauta, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, com muito mais peso que tinha no passado. Eu não vou falar de cada país, que não é o caso, mas nós estamos em contato com essa realidade. Para vocês terem uma ideia, porque isso nem foi muito noticiado, mas o Ministério da Saúde do Uruguai pediu apoio ao Ministério da Saúde no Brasil para orientar no atendimento à saúde, porque é preciso também saber cuidar, né? E também essa é uma das dimensões do nosso plano. Então, o objetivo fundamental hoje é lançar esse movimento nacional em prol do enfrentamento à dengue e às outras doenças, problemas de saúde, as arboviroses, como está dito aqui. Chikungunya, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e que nós, esse ano, identificamos também um crescimento. A febre Oropuxi, que como agora temos testes diagnósticos, vemos que ela não está mais restrita à região norte, né? Os laboratórios estão equipados para isso, e Zika, que depois eu vou mencionar também ações de correção de todo o plano que foi feito na época da presidenta Dilma e que ficou abandonado, inclusive no cuidado aquelas crianças, eu vou mencionar isso rapidamente. Então, quais são as nossas principais ações? Nós dividimos em 6 eixos: prevenção, né? É agora que se tem que fazer, vigilância constante, seja dados de saúde, seja ações de controle dos focos de mosquito, controle do vetor, que é o mosquito, como sabemos, organizar a rede assistencial. Não é possível que tenhamos mortes por dengue, essas mortes são evitáveis, vivemos esse problema este ano. Não, do ponto de vista estatístico, eu posso dizer que menor essa proporção do que em outros anos, mas todas essas mortes são evitáveis, e é com esse foco que queremos trabalhar. Preparação e resposta às emergências e comunicação e participação comunitária. É importante, o presidente agora perguntava para um visitante o que, que nos assentamentos, né, dos trabalhadores sem terra estava sendo feito para controlar a dengue. Então, essa consciência é fundamental, mobilizar toda a sociedade. Então, no eixo prevenção, a prática dos 10 minutos contra a dengue. Temos dito, é importante frisar, que 75% dos focos estão nas casas. Mas é importante também dizer que isso varia de região para região. Por quê? Nas regiões, e estamos vivendo uma seca agora, onde há grandes concentrações de água, isso também pode ocorrer na área como se diz, peridomiciliar, próximo aos municípios, a limpeza urbana como algo fundamental também, que eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, o foco nas casas, cada um tem que ser responsável, mas também uma discussão comunitária para o engajamento de todos nesse processo. As escolas, as igrejas, essa mensagem que nós queremos passar. O papel dos agentes de controle de endemias, né, que estão aqui representados também no nosso plenário. Eu fiz várias reuniões com ele. O presidente Lula propôs, né, mais do que propôs, né, falou, você tem que ter esse contato direto. Nós temos agora uma rede, inclusive de WhatsApp, as mensagens desta semana são sobre as queimadas, mas é onde a gente tem esse contato permanente. Uma atuação conjunta com os agentes comunitários de saúde, porque esses agentes funcionam verificando possibilidades de casos de dengue, orientando as pessoas, orientando até desde o cuidado doméstico até a busca da unidade de saúde. Incorporação gradativa de vacinas contra a dengue. Aqui eu quero fazer um destaque importante, esse tema ocupou, não agradeci os profissionais de imprensa, que eu estou preocupada com o tempo, obrigada aí pela presença, mas ocupou bastante a mídia, então alguns pontos, alguns esclarecimentos muito importantes. Primeiro, nós dissemos desde o ano passado que a vacina é uma estratégia e que vai ser de implantação progressiva. Neste momento, contamos com o número de doses da vacina Takeda. O Brasil foi o único país a incorporar o sistema público. Essas doses, o ano passado, foi pactuada com estados e municípios a partir de dados científicos, como seriam distribuídos. Esse ano, ainda faremos essa pactuação, são 9 milhões de doses, considerando também esse estudo de cenários. Faremos isso após essa pactuação nos próximos 15 dias. Além da vacina Takeda, então, na vacina Takeda ainda, houve a disponibilidade da Fiocruz para uma parceria com o laboratório Takeda, mas há dificuldades do laboratório japonês Takeda em função da pouca presença de capacidade da própria IFA, né, um insumo farmacêutico ativo. Ainda estamos trabalhando, mas não farei falsas promessas aqui. Tá? Mas o Instituto Butantan deve, nas próximas semanas, encaminhar a sua vacina à Anvisa. Presidente Lula, já temos uma estimativa para o ano que vem, tudo dando certo, de 1 milhão de doses do Instituto Butantan, que será em dose única, mas teremos confirmação de todos esses dados a partir do encaminhamento à Anvisa. Aproveito para dizer que estive semana passada com a ministra Marina Silva, com o governador de São Paulo, para tratar do problema dos incêndios, da qualidade do ar, com orientação do presidente Lula, e fiz questão de frisar o papel importantíssimo do Instituto Butantan e das universidades de São Paulo nas políticas do Ministério. Só no Instituto Butantan e na Fiocruz, para ampliar a capacidade, que é um dilema nacional, porque a sua política e a da presidenta Dilma foi descontinuada, para que nós tenhamos capacidade de uma produção maior de vacinas. 1 bilhão foram investidos dentro da linha do Complexo Econômico Industrial da Saúde, da Missão 2, como o senhor vem acompanhado. Então, essa aposta é muito importante. Uma busca ativa daqueles que tomaram a primeira dose da vacina dengue e não se vacinaram. Então, do primeiro eixo, quero reforçar, prevenir é melhor que remediar. Então, ações em casa, nos municípios de controle desses focos, do mosquito, e também a nossa preparação na questão da vacina. O eixo 2 é o eixo da vigilância. Né? Esse eixo está muito fortalecido na nossa gestão, presidente, sob a sua liderança. Nós precisamos fazer uma vigilância ativa do vírus, dos sorotipos. Não podemos agir sem conhecimento. Esse conhecimento será fundamental para as estratégias, todas elas. Como eu disse, inclusive, de ver onde potencialmente teremos mais casos. Há várias tecnologias, eu não vou me deter em todas aqui, mas eu quero também falar da parceria com o setor privado. É o caso do Instituto Todos pela Saúde, que tem se colocado à disposição para fortalecer todo o trabalho laboratorial que está sendo coordenado pelo Ministério da Saúde. novamente, não é possível trabalhar sozinho nessa questão. Controle vetorial é o que o presidente estava fazendo referência com a mosca da fruta. Nós temos diferentes estratégias combinadas. A primeira são estações disseminadoras de larvicidas. A fêmea do mosquito, ela mesma se encarrega de disseminar, não é, esse larvicida. Para falar de uma forma rápida e muito simplificada, depois, se vocês quiserem mais detalhes, eu e o secretário Rivaldo Venâncio podemos dar na parte das perguntas. Então, esse método nós vemos a partir da experiência na Amazônia brasileira, foi um método desenvolvido pela Fiocruz da Amazônia, a possibilidade de colocá-los em áreas de difícil utilização de outras tecnologias e onde não só as casas, mas o entorno das casas também é muito importante. É o caso de áreas mais vulneráveis, comunidades mais pobres, periferias de cidades, né? E essa ação está prevista em várias comunidades, inclusive aqui em Brasília, no Sol Nascente, no bairro, né, agora Sol Nascente. Ampliar o método Wolbachia, que é o método que é sustentável, que você dissemina, na verdade, mosquitos que não mais transmitem o vírus. Né? Depois a gente pode detalhar essa estratégia. O importante é dizer que nós já temos evidências no município de Niterói, onde houve uma drástica redução no número de casos de dengue. No caso das estações disseminadoras, temos visto também uma redução de 50% da transmissão. No caso do método Wolbachia, Niterói é um dos bons exemplos, mas nós temos em todas essas cidades aí descritas, algumas como frutos de processos de reparação, vários recursos foram utilizados para isso e historicamente vem sendo trabalhadas pelo Ministério da Saúde. Agora nós estamos coordenando todo esse esforço para que todas as regiões do Brasil possam se beneficiar desse método. E aqui já um pré-anúncio, presidente, mas eu espero que a gente possa ir lá juntos no Ceará, né, no município de Eusébio, onde está o Distrito de Inovação em Saúde do Governo do Estado do Ceará, secretária Tânia, onde vamos criar a biofábrica de Aedes aegypti com Wolbachia, para que possamos disseminar. Também em aldeias indígenas, consideramos a questão dos insetos estéreis, ampliar a borrifação residual intradomiciliar em áreas de alta circulação de pessoas, escolas, unidades de saúde, hospitais e outros equipamentos. Isso tudo como parte de um plano. Por fim, bom, a hora agora é de cuidar, de prevenir e evitar, mas nós temos consciência que é um problema que não se resolve. Vamos melhorar, não tem dúvida, mas continuaremos a ter, não é, certamente, casos de dengue, de chikungunya, de zika. Então, o que se precisa fazer? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nem todos os estados e municípios têm experiência em como cuidar. Então, o Ministério da Saúde, esse ano, já fez um guia, atualizou o guia para que os profissionais da saúde saibam cuidar, tanto de dengue como chikungunya, como está aqui. Nós temos um comitê de apoio aos gestores municipais e estaduais. Eu vi a secretária Rosilene, do Distrito Federal, a secretária Roberta, da Bahia. Lucilene, eu sei seu nome, troquei porque eu estou com a Rosilene na cabeça. Secretária Lucilene e secretária Roberta aqui. No ano passado nós discutimos planos específicos, o Distrito Federal viveu uma situação muito crítica e nós tivemos esses grupos de apoio. Também em parceria com a IBSER, já fiz referência a Arthur Chiori, seu presidente, ex-ministro da Saúde, nós estamos montando toda uma rede de apoio para as devidas orientações na parte hospitalar. Também vamos trabalhar, como fiz esse ano, com todos os hospitais públicos e privados, com os conselhos médicos de enfermagem, para que haja capilaridade nessa política, com todos os conselhos profissionais. E eu quero destacar esse último ponto, que, na verdade, é uma reparação, presidente, mutirão para cirurgias em crianças com sequelas de Zika. Não é? As crianças que sobreviveram aquela triste situação, elas hoje necessitam de cirurgias ortopédicas, e isso é um déficit nosso, uma dívida, né, eu diria, do governo brasileiro, e que o nosso governo vai enfrentar. Já temos um programa para isso, e o senhor mesmo já deve ter visto as mães, né, as associações de mães em vários eventos. Por fim, o eixo 5 e 6. Né? No eixo 5, preparação e resposta às emergências. Nós temos que fazer, o Brasil é muito diverso, uma agenda com estados, com municípios, planos de contingência regionais, né? E é isso, faz parte também do nosso plano de enfrentamento à dengue. Por fim, não menos importante, porque tem que estar presente em todas essas etapas, é um plano estratégico de comunicação com conteúdo regionalizado, atendendo às especificidades de cada parte do Brasil. Isso nós temos trabalhado junto com a SECOM e vamos avançar agora, contando naturalmente. E eu quero também pedir que os próprios profissionais de comunicação se engajem nesse movimento, como fizeram no movimento em prol da vacinação, que nós alcançamos resultados positivos, ainda insuficientes, mas positivos. Por isso, nós estamos querendo fazer seminários com profissionais de imprensa, passar todos esses detalhes da nossa oficina de especialistas e do que o Ministério está fazendo. E aqui, comunicadores populares, né, tudo isso vai ter um pó. Para não deixar de colocar os dados dos investimentos que compõem já o orçamento do Ministério da Saúde, 1,5 bilhão no conjunto das ações, isso envolve desde vacinas, portarias emergenciais com planos de ação, né, nós queremos reforçar isso para que chegue mesmo na ponta, testes rápidos, os métodos de tecnologia que eu falei aqui, pesquisa e desenvolvimento que tem que ser constantes, inclusive integração de dados, presidente, que é uma preocupação sua, esse é o total de recursos para esse conjunto de ações, naturalmente já dentro do Ministério da Saúde, porque essa é uma ação regular do Ministério da Saúde, mas nós estamos avançando, antecipando essa ação, seguindo a sua orientação, presidente, porque a hora é agora. É agora, é a hora de colocarmos de uma maneira muito clara que é uma responsabilidade de governos e de sociedade. A dengue também está relacionada, para finalizar, é importante dizer, a condições de saneamento, envolvendo limpeza urbana, a condições de moradia, problemas que também estão na ordem do dia no nosso governo. Portanto, não é uma ação só da saúde. Mas naquilo que nos cabe coordenar, eu quero deixar aqui essa mensagem e um trabalho ao qual convido todos. Por fim, temos um vídeo, né, que nós podemos colocar, não sei, o presidente está com a agenda, se o senhor prefere ver, sair, são dois minutos.
Se passar agora, eu vejo.
Agora, tá bom. E, bom, depois o Rivaldo vai lhe entregar também você está com a publicação aqui? Tá. Ele vai lhe entregar um livro que retrata todo o histórico aí de pesquisa sobre dengue.
Há mais de 40 anos, enfrentamos o desafio da dengue. Com o lançamento do Plano de Enfrentamento à Dengue e outras arboviroses, estaremos mais preparados do que nunca. Temos uma estratégia integrada que envolve vigilância, prevenção, controle de mosquitos, organização dos serviços de saúde, preparação para emergências e comunicação. Governo, estados e municípios estão unidos para acabar com os focos de mosquitos e proteger a população. A Zika e a chikungunya também são parte dessa luta. E cada atitude conta. O controle do agente transmissor começa em casa. Eliminar água parada é o primeiro passo. Por isso é importante que os gestores, sociedade civil e trabalhadores da saúde estejam juntos e mobilizados neste enfrentamento. E se a dengue chegar até você, fique atento aos sintomas. Febre alta, dores no corpo, manchas na pele. Ao menor sinal, procure um serviço de saúde. O diagnóstico precoce salva vidas. E o mais importante, mantenha-se hidratado. Gestantes, crianças e idosos são mais vulneráveis. Proteger esses grupos é prioridade. Inovamos com métodos como Wolbachia e armadilhas para controlar o mosquito. Estamos no caminho certo, prontos para agir juntos agora e no futuro. Unidos contra a dengue, somos mais fortes. Governo e população, lado a lado.
Eu vou me retirar. Eu só queria, Nízia, dizer para você que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder pelos meios de comunicação, sabe, seja digital, seja no rádio, na televisão, mas é importante que os nossos agentes de saúde e as nossas agentes de saúde estejam compromissadas a todo santo dia visitar uma rua. Se for o caso, utilizar megafone para chamar a atenção das pessoas, porque a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente pode vencer a dengue. Afinal de contas, da espécie animal no planeta, nós somos o único considerado altamente inteligentes. Então, não é possível que a gente não consiga vencer o mosquito. Eu pedi para o Berge entregar essa apresentação que a Nízia fez para toda a imprensa sair daqui com um pacotinho da informação para vocês colocarem na mesa da redação lá, para todo mundo dar uma lida, porque não é uma tarefa só da saúde. É uma tarefa da sociedade brasileira vencer a dengue. A saúde vai fazer a parte dela, mas nós precisamos nos responsabilizar. Na minha casa, eu tenho que cuidar. Sabe, se todo mundo cuidar da casa, a rua vai estar limpa. Se a rua estiver limpa, o bairro vai estar limpo. Se o bairro estiver limpo, a cidade vai estar limpa. O estado vai estar limpo. E a Nízia convocará uma outra coletiva para falar: vencemos a dengue. Um abraço, boa apresentação, querida.
Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do professor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, você acompanha a cerimônia de lançamento do Plano de Ação para a Redução dos Impactos da Dengue e outras arboviroses, plano que tem o objetivo de organizar e estabelecer ações de vigilância epidemiológica, controle vetorial, diagnóstico laboratorial e também em relação à vacina Cadenga, que protege contra a dengue. Agora o presidente da República, ele se retira desse evento, mas essa apresentação continua e a gente continua também acompanhando os detalhes sobre esse plano.
Bom dia, pessoal. Vamos agora abrir para as perguntas, começando Jonathan Ferreira, da Itatiaia.
Bom dia, ministro Pimenta, ministra Nízia e demais membros aí da mesa. Eu queria tirar duas dúvidas, ministra. A senhora falou sobre algumas ações de prevenção, como vacinação, aquele método Wolbachia, né? Que eu lembro que quando estava no Rio de Janeiro, que acho que ele começou na Ilha do Governador, depois foi expandido. Queria saber melhor dos resultados, o que já tem de resultado positivo para a gente poder destacar. Vacinação, como é que vai funcionar? Pelo que eu entendi, ainda não vai ser uma vacinação ampla, como acontece, por exemplo, com a Covid. Queria, por gentileza, que a senhora também explicasse por que o Ministério da Saúde prioriza determinados grupos sobre essas ações de prevenção. E um outro assunto que a senhora também mencionou, que é o assunto do momento no país, que é em relação às queimadas. Ontem a senhora mencionou que o governo não está orientando o fechamento de escolas. Queria saber se a senhora tem algum diálogo com o ministro Camilo Santana, se existe a possibilidade do ministério divulgar uma portaria ou qualquer orientação que seja para os estados e também para as prefeituras sobre fechamento de escolas e funcionamento das instituições de ensino em decorrência das queimadas. Muito obrigado.
Jonathan, obrigada pela pergunta. De fato, assim, o papel de vocês vai ser fundamental. Em relação, eu vou responder, depois vou pedir para o nosso secretário Rivaldo comentar com um pouquinho mais de detalhes a questão do método Wolbachia em relação aos seus efeitos, porque ele está dedicado a essa coordenação. Mas, em poucas palavras, como você disse, o mosquito infectado com a Wolbachia, houve essa dispersão em bairro importante do Rio de Janeiro, que foi a Ilha do Governador, também Niterói, que dos municípios brasileiros é o que já tem resultados mais consistentes após 6 anos do uso do método. Lá não se verificou o surto que se verificou em outros locais. Existem já várias publicações científicas mostrando a efetividade desse método, não só para a transmissão de dengue, mas também para outras arboviroses. Né? Depois a gente pode passar esses artigos também. E hoje a nossa ideia é que cada região brasileira conte com polos para poder ir disseminando essa tecnologia. O resultado não é imediato. Né? Então, a principal ação preventiva agora é cuidar dos focos, dos criadores. A hora de cuidar é agora, ali é a nossa mensagem, mas é importante que a gente aumente a escala. Porque o que é que acontece, Jonathan? Também você pensa um país como o Brasil, né? É muito diferente se a gente compara com o uso do método na Austrália, por exemplo, onde foi empregado. Um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma extensão territorial, distribuição desigual dessa população, diferentes biomas. Então, tudo tem que ser adaptado à nossa realidade. Também não é um método fácil de ser usado em qualquer situação, em áreas de mata densa, por exemplo, né? Então, por isso são vários métodos. Então, no caso do Wolbachia, a ideia é nós termos esses polos, por isso que eu falei, agora vai ser inaugurado em breve no Ceará, dentro do Parque Tecnológico, com a visão de atender a região Nordeste. Foz do Iguaçu, que estava ali no quadro, né, que já está avançado, esse trabalho já vinha sendo feito para atender a região Sul e assim por diante. Né? Belo Horizonte já conta também com uma fábrica. Esse projeto surgiu numa cooperação da Fiocruz com uma universidade australiana e teve muito apoio do Ministério da Saúde para ter uma escala mais ampla inicialmente. Depois isso não é que tenha deixado de existir, mas não teve esse enfoque nacional que nós queremos estar agora. Às vezes virava até quase uma competição entre as cidades. Por que não traz para a minha cidade? E não pode ser isso, né? Tem que ser um método que atenda ao país dentro das suas limitações, como eu falei. Né? Por isso nós usamos um conjunto de métodos. Além disso, eu falei das unidades dispersoras ou disseminadoras de larvicidas, que a ideia é usá-lo em áreas de periferia, bairros populares muito concentrados, né? Eu mencionei Sol Nascente, mas em muitas outras localidades, depois o Rivaldo pode complementar. Em relação à vacina, a nossa situação, vocês sabem que foram mais de 4 milhões de doses neste ano. Para o ano que vem, nós já temos contratados 9 milhões de doses da vacina Takeda. O que nós ainda vamos anunciar é o cronograma da vacinação e vamos estar revendo os critérios à luz desses dados, como eu disse, do Infodengue, à luz do diálogo com estados e prefeituras, como fizemos ano passado. A base científica do corte etário é a Organização Mundial de Saúde, porque vocês sabem que a vacina não foi autorizada pela Anvisa para grupos acima de 60 anos, Por que isso? Porque você precisa ter as evidências clínicas para isso. Então, a faixa etária escolhida, né, que é uma faixa etária que nós priorizamos de 11 a 14 anos, ela tem a ver com essa orientação da Organização Mundial de Saúde, que prevê uma faixa no máximo de 6 a 14 anos. Isso porque também é um grupo menos exposto à dengue, por isso há uma tendência maior de hospitalizações nessa faixa etária. Nessa faixa etária, nos idosos também, mas os idosos ainda não podem receber vacinas. Aí vocês vão dizer, muita gente foi ao setor privado e recebeu com o pedido médico, mas isso não é a base para o Ministério da Saúde. A nossa base é sempre, em primeiro plano, o que define a Anvisa do ponto de vista de eficácia e segurança para o registro. E depois, grupos prioritários, como sempre fazemos. Em relação às queimadas, nós já temos uma sala de situação de mudanças climáticas que passou a contemplar também o tema das queimadas e mesmo incêndios, né, que está se averiguando essa questão dos incêndios criminosos. Ontem vocês viram, numa reunião memorável que o presidente organizou com os três poderes da República, isso foi bastante discutido. O Ministério já tem recomendações claras ligadas à proteção nas áreas de foco, né, desses incêndios, nas suas proximidades, das pessoas ficarem em casa o mais possível e nos ambientes de trabalho, nas igrejas, nos locais onde as pessoas frequentam, os mesmos cuidados que são previstos em casa, né, ter o maior cuidado possível com a entrada de fumaça, portanto, janelas e portas fechadas, a umidificação do ambiente, que não precisa ser só com um umidificador elétrico, vamos dizer assim, mas pode ser na forma tradicional que sempre se fez em lugares de clima seco, né, como é o caso próprio da Brasília, que é o uso de bacias, de toalhas. Todos esses métodos são válidos, mas o que a gente quer recomendar é um cuidado especial para crianças, principalmente de 0 a 2 anos, para idosos e para gestantes, porque as implicações vão desde as doenças respiratórias e pessoas também com alergias respiratórias mais sérias, bronquite asmática, né? Então, essas recomendações, elas estão no nosso site, mas nós vamos intensificá-las para que isso chegue à população, né? Chegue à população. E nós discutimos muito também no Ministério o quanto a saúde mental fica afetada também, porque as pessoas não sabem, né, onde isso vai parar, né? A frase que a gente mais ouve, como é que eu vou me proteger? Então, acho que esse acolhimento também é importante. Rivaldo, eu passaria para você completar um pouco a questão da Volbac ou qualquer outro ponto que você considerar importante. Não sei se o ministro Pimenta também gostaria de fazer alguma observação.
Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhora ministra, ministro Pimenta, Bege, nosso secretário executivo e a nossa secretária de Estado de Saúde do Ceará, doutora Tânia, os colegas aqui presentes. Jonas, muito importante a sua observação, porque nós temos que levar em consideração que estávamos há aproximadamente 100 anos utilizando a mesma metodologia de controle de Aedes, aquele método tradicional entrando casa a casa. Depois de 100 anos, nós começamos a ter, em uma escala muito maior, algumas novas tecnologias que são muito promissoras. Como disse o presidente Lula aqui, a partir, inclusive, das observações que ele viu em relação à mosca da fruta, nós temos o inseto estéreo que passa a ser utilizado numa larga escala agora em populações indígenas, em áreas onde habitam as populações indígenas. Nós temos também as estações disseminadoras de larvicidas, que, como foi dito, é também um desenvolvimento que, depois de mais de 10 anos de pesquisa, ganha toda a confiabilidade, todas as evidências da sua possibilidade de utilização em larga escala e também passa a compor uma política pública para o controle do Aedes. E temos também a Volbáquia. Falar também importante um recorte em relação à vacina. É sempre bom lembrar que a vacina contra a dengue, ela começou a ser estudada depois, imediatamente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Durante ainda o final da Segunda Guerra Mundial. E a equipe que se dedicou quase 10 anos estudando, tentando uma vacina para a dengue, do final dos anos de 1940 ao início de 1950, da década de 1950, depois de quase 10 anos trabalhando, desistiu de continuar estudando a vacina para a dengue e resolveu, o coordenador da equipe de pesquisadores, se dedicar à vacina contra poliomielite. O mesmo doutor Albert Sabin, que deu essa grande contribuição para a humanidade em relação à vacina da poliomielite, a equipe dele, liderada por ele, durante aproximadamente 10 anos, da década de 1940 para 1950, tentou obter uma vacina para a dengue e não conseguiu. Para que a gente tenha uma dimensão da dificuldade e consiga compreender o porquê que o laboratório não está conseguindo entregar numa escala que nós gostaríamos nesse momento. Em relação à Wolbachia, como disse a ministra, nós temos evidências, depois de mais de 15 anos, aproximadamente 15 anos ininterruptos de estudos, né, tanto no Brasil como em outros países, da sua comprovação, da sua eficácia para utilização em larga escala. Ela foi utilizada e se mostrou bem oportuna a sua utilização em Niterói, como foi dito aqui, Campo Grande, no meu Mato Grosso do Sul, e em Petrolina. E em parte de Belo Horizonte e em parte do Rio de Janeiro, região ali da Ilha do Governador. E agora ela já está sendo, durante o ano de 2024, utilizada em Joinville, Santa Catarina, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Presidente Prudente, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais e Natal, no Rio Grande do Norte. Passado o processo eleitoral agora, o Ministério da Saúde, a ministra Nízia, deverá anunciar o lançamento em novas localidades. Imaginamos pela programação algo como 30 a 35 localidades em todas as regiões do país que serão contempladas com o método Wolbachia. Isso após o processo eleitoral e todas as conversas que nós temos tido com o CONAS e CONASEMS. Acho que era isso, ministro.
Obrigada. Eu não respondi, desculpa, a pergunta sobre a questão das escolas, muito importante. Veja bem, não dá para ser uma regra única, né? O que eu disse ontem é que nós não deveríamos justamente generalizar. Em algumas situações, não é possível mesmo sair de casa. A qualidade do ar está de um jeito, o nível de fumaça, e aí é mais ou menos compreensível, mas não devemos ter isso como uma orientação geral, exatamente pelo que representa a escola na vida das crianças e jovens, e também porque muitas vezes pode ser até um ambiente melhor, não é, do que algumas áreas residenciais. Então, o importante é esse monitoramento e essa atenção. E estou trabalhando, sim, junto com o ministro Camilo, a voz
já é um sinal. Já é um sinal, né, Eduardo?
É que eu passei por São Paulo no fim de semana, o ar terrível, cheguei aqui, então foi piorando, mas dá para falar. Então é isso que eu queria dizer, que nós estamos trabalhando juntos. O MEC também fez suas recomendações. O importante é também que os ambientes da escola tenham esse cuidado com modificação, com hidratação. Uma das recomendações, ontem reunimos vários especialistas, é também o acesso à água. Né? O acesso à água é muito importante nesse momento.
Muito bem.
Ah, eu esqueci também uma coisa. Eu ia falar... Ah, bom, eu lembro daqui a pouquinho, mas era uma coisa que tinha a ver com as tecnologias, mas daqui a pouquinho...
Vai aparecer aí. Matheus Vargas, Folha de São Paulo.
Bom dia, ministra. Eu queria entender um pouco melhor aquele recurso de 1,5 bilhão, se é um recurso além do que foi utilizado esse ano, ou se é todo recurso para combate, enfim, a arboviroses. E eu queria entender qual é a diferença do recurso que foi utilizado nesse ano. Aí eu lembro, dei uma olhada rápida aqui no orçamento para o ano que vem, tem uma diferença hoje na Peloa, não muito grande para vigilância ambiental, enfim, puxada até pelo pagamento à agência de endemia, mas não tanto para, por exemplo, apoio a estados e municípios. E nessas ações de apoio a estados e municípios, não entra só a arbovirose. Então, eu queria entender o que é a diferença para esse ano, para o ano que vem.
Na verdade, assim, nós tivemos um incremento no orçamento, principalmente nas ações de novas tecnologias que nós colocamos aqui. Mas, de fato, esse conjunto, ele compõe o orçamento do Ministério da Saúde, não é um recurso extraordinário, obviamente, não poderia ser, e ele está distribuído da seguinte forma: vacinas, né, que na contratualização que eu já mencionei, portarias emergenciais, que também não é possível definir com exatidão, é uma previsão, porque, inclusive, essas emergências nós vamos acompanhar com muito cuidado. Isso é um debate nosso com o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, e dependem de planos de ação que permitam que as ações cheguem na ponta também. Em vacinas são previstos, alocados, né, e já feitos, no caso, a contratualização de 800 milhões de reais, em portarias emergenciais, 216 milhões de reais, testes rápidos, isso já é um acréscimo também desse ano, 176 milhões, com o método Wolbachia, nós tivemos um incremento também da ordem de 30%, né, em relação ao que foi feito ano passado, né? Sim. O que são 145 milhões, mais inseticidas, biolarvicidas, 126 milhões. Áreas de pesquisa e desenvolvimento, não estamos falando só de ações de vigilância, né? Na área de pesquisa e desenvolvimento, 17 milhões. As estações disseminadoras são 15 milhões adicionais, e essa tecnologia não estava sendo utilizada. E mais vários projetos que nós já previmos também, que são projetos de apoio a todo esse suporte aos municípios, e mosquitos estéreis, 5 milhões de mosquitos estéreis, que até o presidente usou o exemplo da mosca da fruta. Na avaliação que foi feita nesse seminário de maio, chegou-se à conclusão que era uma tecnologia muito adequada para territórios indígenas, porque o Wolbachia pressupõe uma série de formas de engajamento comunitário para poder se efetivar aos poucos, mas também, nesse caso, sempre no diálogo com as comunidades indígenas. Então, todos esses itens totalizam 1 bilhão e 500 milhões de reais. Esses são os dados, depois a gente pode passar também para vocês.
Muito bem, Daniela Santos, Metrópolis.
Bom dia, ministra. Bom dia, ministro. Secretários. Ministra, duas perguntas. Queria saber, primeiro, em relação às ações para o DF. O DF, ele proporcionalmente foi uma das unidades da federação que teve mais, que foi mais afetada pela dengue, né? Então, eu queria saber se há previsão de alguma ação específica para o DF. E a segunda pergunta, não tem a ver com dengue, se a senhora me permite. Em relação ao governo, agora discute a regulamentação das BETs, né, as apostas online. Ontem o ministro da Fazenda citou até uma pandemia de BETs que causa efeitos na saúde, né, questão de vício, de dependência. Queria saber como que está sendo tratado dentro do Ministério da Saúde, o que o governo pensa para reduzir esses impactos dessas apostas na saúde. Obrigada.
Muito obrigada. Bom, em relação ao Distrito Federal, a secretária Lucilene, eu até tinha mencionado, trabalhou em estreita parceria com o Ministério da Saúde, assim como todo o CONAS e o CONASEMES. O que nós vivemos realmente no Distrito Federal foi uma situação muito crítica, tanto de explosão de número de casos, mas, infelizmente, também de óbitos. Os casos, se vocês olharem o mapa, se concentraram esse ano muito na região sudeste, mas se olhamos estado por Estado, nós vamos ver que o impacto foi diferente. É, isso, vários fatores explicam isso, mas aí muito a questão da rede assistencial, isso é o mais importante, né? Tendas de hidratação, quando é o caso de reforçar, e, no caso, ações específicas para o DF são de responsabilidade da Secretaria de Saúde, mas o Ministério vai estar sempre junto e apoiando. Uma das formas de apoio que nós já utilizamos este ano é ter um grupo técnico apoiando aqueles municípios e estados em situação mais crítica, né? Então, a mesma disposição e o mesmo trabalho será feito este ano. Mas questões específicas sempre, é claro, a responsabilidade primeiro é do secretário ou do município ou do Estado, no caso do Distrito Federal. Em relação às BETs, não é o nosso tema hoje, então não vou me alongar para permitir outras perguntas, mas o governo federal não só participa dessa discussão, como o próprio ministro Haddad deu uma entrevista agora focalizando, até chamando de uma pandemia. Então, eu acho que essa questão dos jogos, né, nos meios virtuais, cada vez mais intensa, seu impacto na vida das pessoas e da saúde mental requer uma forte regulação, e os seus efeitos nós temos buscado fortalecer dentro de toda uma estratégia na área da saúde mental, né, que eu acho que, como eu disse, tem que estar presente mesmo em todas as políticas.
Ana Júlia, Poder 360.
Bom dia, ministro. Bom dia, ministra. Peço desculpas, a minha pergunta não é exatamente sobre dengue e arboviroses, mas é sobre Covid. No mês passado, a gente teve um aumento nos casos de Covid e eu queria saber se vai ter alguma ação do Ministério específico para os casos de Covid e também sobre a questão do vencimento de vacinas. 8 vacinas venceram. E quero saber se vai ter alguma estratégia para evitar que isso aconteça novamente. Obrigada.
Bom, nós temos uma estratégia do Programa Nacional de Imunização, começando com a resposta à sua segunda pergunta, que mostrou-se muito exitosa, como vimos com o relatório da Unicef e nossos próprios relatórios. Então, essa estratégia é garantir o acesso à vacina. Em geral, das 17 vacinas do nosso calendário, tivemos esse efeito de um aumento da cobertura em 13 vacinas, o que mostra uma estratégia bem sucedida. O Brasil saiu, inclusive, daquela lista dos 20 países que menos vacinam. Isso é fruto da volta da ciência ao Ministério da Saúde e do compromisso do presidente Lula, que, inclusive, foi o primeiro a se vacinar. Então, quando o tema é vacina, é importante, né, Júlia, a gente olhar o que estava acontecendo no Brasil e o que nós avançamos. O monitoramento em relação às doses das vacinas é constante. Nós não temos faltas de vacina como um problema hoje, né, a despeito do que circulou na imprensa. Falta de vacina não é um problema. No dia a dia, onde pontualmente pode haver um problema com um ou outro fabricante, nada disso está comprometendo o calendário de vacinação da nossa população, né? Essa afirmação está numa nota amplamente distribuída e representa a verdade em relação à vacinação. Com relação à Covid, nós continuaremos a ter circulação do vírus e suas variantes, né? A Covid entrou para ficar, mas também a vacina é um compromisso nosso para a Covid. Essa vacina, ou melhor, essas vacinas, né, porque temos mais de uma, elas estão sendo sempre adquiridas pelo Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde não orienta que usemos as vacinas mais atualizadas, mas nós passamos a fazer isso porque entendemos que, num país como o nosso, isso é importante, é uma prioridade, né, mas não há essa orientação. Ao contrário, todas as vacinas com registro continuam a ser consideradas não só possíveis de ser utilizadas, mas de acordo com o contexto de cada país, devem ser utilizadas, né? Então é isso que é a Organização Mundial da Saúde define. No caso da Covid, além da vacina, nós temos várias recomendações, principalmente para os grupos de comorbidade, de maior vulnerabilidade. Nós temos, inclusive, para esses grupos, né, os idosos, pessoas com comorbidades, nós temos, inclusive, um antirretroviral que está disponível na rede do SUS, não é para ser usado em massa e em escala. É muito importante a gente ter as orientações corretas, mas ele está disponível para essa utilização. E temos um monitoramento constante das questões da Covid em cada momento, porque é uma doença nova, não devemos minimizar seus riscos. O Ministério da Saúde envidou todos os esforços, incluiu na caderneta de vacinação, mas se nós tivermos um grande avanço na vacinação geral, como eu falei antes, é muito importante passar aqui uma mensagem que nossas crianças precisam ser vacinadas para a Covid-19. Né? É um grupo onde encontramos muitas hospitalizações, exatamente porque é um grupo etário que foi menos vacinado que os outros. Então, esse vai ser nosso trabalho sistemático em relação à Covid. Né? E eu acho que sempre lembrando dos vários cuidados que nós temos que ter e do reforço das ações de vigilância, como temos feito.
Fábio, valor econômico.
Bom dia, ministra. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. O presidente Lula expressou aqui o desejo, né, de que o próximo verão seja um verão com menos ocorrência de dengue na história do país. Queria saber da ministra se, à luz da ciência e dos dados, né, do cenário que a gente tem hoje, se isso é possível. E queria saber um pouco do ministro Paulo Pimenta, o que ele já tem elaborado aí em relação à comunicação para a prevenção da dengue no ano que vem. Obrigado.
Muito obrigada, Fábio. Bom, o presidente Lula, eu acho que ele também, além de manifestar um desejo, ele lançou um desafio para todos nós, não é? Porque o estudo de cenário, como eu disse que nós temos, não aponta um aumento, em princípio, tudo tem que ser monitorado, um aumento de casos absoluto, né, em relação ao que vivemos em 2024. Esse trabalho é feito e nós dividimos com estados e municípios, vocês podem ter acesso a ele também, que é o Infodengue, né? Vocês certamente já consultam essa plataforma desse importante grupo de pesquisa. Nós não dificilmente teremos um verão com o menor número de casos na história, mas devemos ter isso como meta, né? Eu compararia com a vacinação, com o feminicídio zero, são metas que nós temos que colocar no nosso horizonte, trabalhar para isso. É possível reduzir muito, sim, os cenários mudam de acordo com a questão climática, a questão da circulação dos sorotipos, como eu falei, mas também com a ação organizada da sociedade. E é isso que nós estamos propondo aqui. Então, é possível, sim, o presidente tem toda a razão de ter essa meta, reduzirmos muito, não é, esses casos de dengue e das outras arboviroses. Para isso, nós temos esse plano, esse conjunto de ações. E, como eu disse, depende de governos, depende da sociedade e depende também dos profissionais de comunicação nesse processo, né? Então, acho que essa é a principal mensagem. Você tinha feito uma outra pergunta, mas é para o Pimenta.
Então, vamos sentar nos próximos dias com o pessoal do Ministério da Saúde para dar encaminhamento aqui para as questões que foram anunciadas no eixo 6. Plano estratégico de comunicação com conteúdo regionalizado, seminários e outras atividades de sensibilização para jornalistas e seminários de sensibilização e capacitação para comunicadores e influenciadores comunitários. Nos próximos dias a gente vai dar encaminhamento. Jennifer.
Olá, ministra. A senhora falou que sobre a questão da vacinação, que vai ser anunciado um cronograma de vacinação e vai se rever critérios à luz dos dados do Infodengue. Eu queria saber, vai ser ampliado a faixa etária, reduzida a faixa etária, o que, que vai ser levado em conta, qual a mudança? E também queria saber se, em relação à questão das mudanças climáticas, a gente está vendo um aumento da temperatura, se o período de pico da doença pode ser estendido em relação a esse aumento do calor que a gente já está enfrentando.
Bom, em relação à vacinação, eu coloquei que nós vamos fazer, sim, essa revisão. Em princípio, eu vou colocar a minha posição, mas quem faz isso são os nossos técnicos, o comitê técnico assessor, e também, como eu disse, isso tudo é discutido numa pactuação na tripartite que envolve o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, para como fizemos o ano passado. Mas a minha posição é que é mais importante nesse momento que ampliar a faixa etária é nós olharmos aqueles municípios, né, e estendermos isso para mais municípios. Essa é a minha visão. Até porque nós não temos, como eu disse, se tivéssemos a possibilidade hoje de recomendar e aplicar a vacina na população idosa, aí é uma diferença. Como essa possibilidade não existe, nós estamos trabalhando com a faixa etária que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, pelos motivos que eu já falei, por terem tido menos exposição, em geral, é aquela faixa em que acontecem mais hospitalizações, então temos que ter uma atenção especial. Em relação ao impacto das mudanças climáticas, isso é um dos vetores, né, uma das variáveis que é analisada pelo grupo de pesquisadores do Infodengue. Temos que ver, nós estamos com uma seca acentuada, né, nos biomas da Amazônia, do Pantanal, pegando também parte do Cerrado, pegando também parte da região sudeste. Então, acho que isso tudo nos leva a pensar que os impactos no comportamento. Isso pode levar a acúmulo de água, por exemplo, né? Então, são variáveis que a gente tem sempre que ir monitorando e olhando para verificar qual vai ser o impacto disso nos casos de dengue. O outro lado é a parte biológica, né, do vírus, como eu disse. O que nós vimos, o que nós temos como dados, é uma circulação que foi muito grande de vírus tipo 1 e 2, mas vimos na região sudeste a circulação do sorotipo 3, que menos pessoas têm imunidade. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para a montagem de uma estratégia de cuidados e de vacinação. Independente de qualquer cenário, algumas medidas devem ser adotadas sempre, como eu coloquei aqui. Não sei se Rivaldo gostaria de complementar com algo específico.
Lígia, da TV Globo.
Bom dia, ministra, ministros, secretários. Ainda sobre a dengue, sobre essas previsões para o ano que vem, a ideia é que também comece a ter esse pico de dengue logo no início do ano, ou isso ainda não se sabe? E, além disso, há alguma mudança no critério com essas novas medidas que foram anunciadas para se ter uma noção de onde está tendo a epidemia da dengue? Vai ter algum novo monitoramento?
Não, excelente sua pergunta. Em princípio, né, tudo isso a gente tem que ser muito cuidadoso. O que estão apontando esses estudos de cenário é que nós não teríamos a antecipação que ocorreu este ano. Mas isso está sob monitoramento e não significa que vá acontecer da mesma forma em todo o Brasil. Por isso que a hora é agora, né? Agora, com relação ao que... Qual foi a tua segunda pergunta mesmo? Desculpa. Sim, sim. É isso que eu falei no início, E como é que você tem os mecanismos? Tá. Isso eu falei no início, na verdade, o que os estudos de cenário apontam é uma probabilidade de maior número de casos nas regiões sul e sudeste, pelas razões que eu já falei. No sul, a introdução da dengue é mais recente, então você tem uma população mais suscetível. No caso do sudeste, é sobretudo a circulação do sorotipo 3, né, que é um fator de preocupação, mas esses cenários estão todo o tempo sendo analisados e sendo revistos. Não se pode colocar isso como uma verdade absoluta. Eu me reúno sistematicamente com a equipe do Infodengue e são naturalmente muito cuidadosos. Já acompanho epidemias de dengue há pelo menos 20 anos, né, o grupo. E no caso, o fator muito importante para essa explosão de casos neste ano é o fator climático, né, principalmente as ondas de calor, o aumento da temperatura em geral e também o regime de chuvas, né? Então, tudo isso é considerado pelo grupo, né? E em termos desse monitoramento, nós também estamos investindo em tecnologias de geoprocessamento, né? A Fiocruz acabou de firmar um acordo, mas ainda vai ser um estudo piloto para poder ter essa antecipação onde tem focos de mosquito. Então, a tecnologia, a ciência e a tecnologia cada vez serão armas mais importantes para o controle e para reduzir ao máximo, né, o impacto das epidemias de dengue, válido também para as outras arboviroses.
R7, Edis.
Bom dia, ministra. A minha dúvida é em relação ao programa específico de atendimento às crianças com sequelas de Zika. Queria saber se já tem uma data para quando ele vai começar a atuar e que tipo de atuação será essa. E também a senhora comentou um pouquinho a respeito da vacina da dengue do Butantan. Queria saber se já tem uma expectativa de quando isso vai ser apresentado para a Anvisa, se nesse diálogo com o Instituto, o Ministério já tem algum cronograma previsto. E seriam essas duas questões.
Ah, obrigada pelas perguntas. Eu vou deixar o nosso secretário Rivaldo falar sobre a questão de Zika, que é um trabalho que ele tem organizado junto com o nosso secretário de Atenção Especializada, Adriano Massuda, que está aqui, utilizar nossos próprios programas para redução de tempo de espera, né? A gente tem isso bem organizado, mas vou deixar para ele falar, porque ele, inclusive, tem feito esse diálogo com as entidades das famílias, sobretudo mães, né, porque foram as mulheres que ficaram com esse grande encargo. Em relação ao Instituto Butantan, como eu disse, desde janeiro tem uma conversa constante com o Instituto nessa pauta específica de dengue. A previsão, mas eu não tenho esse cronograma por parte do Instituto em termos de anúncio, mas é que seja encaminhado provavelmente até no máximo meados de outubro, eu acredito que até antes. E no caso do Butantan, nós já temos essa previsão, aí a capacidade de produção do laboratório, né? Uma vez a vacina aprovada, nós poderíamos contar no próximo ano a estimativa é de 1 milhão de doses. Por que não mais? Porque aí a capacidade de produção. Eu queria até, importante frisar isso, essa capacidade de produção de número de doses no Brasil, que conta principalmente com a Fiocruz e com o Instituto Butantan na área de vacinas, são os maiores produtores, essa capacidade, ela poderia ser muito maior se os investimentos nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, com parcerias de desenvolvimento produtivo, com investimentos em laboratórios públicos, mas também reforçando, né, a própria indústria das vacinas também no setor privado, a partir dessas parcerias e de outros mecanismos, teria, como é o caso hoje, né, do BNDES, que volta a financiar, né, financiar e a ter uma política de empréstimos para o setor, no caso no setor privado, então FINEP, né, então acho que a gente tem dados aí muito positivos para estar estruturando essa ação, mas essa política industrial e essa ampliação de escala, ela precisa, de fato, de um apoio que está no programa de aceleração do crescimento para que o Brasil chegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Índia. Né? Vocês viram na época da Covid, quando fotografava o laboratório Serum, né? Uma potência. O Brasil tem um projeto, aqui tem o próprio ex-ministro Arthur Chiorro, acompanhou isso no governo Dilma. Nós tínhamos um projeto que vinha do segundo governo Lula, que é o Complexo de Biotecnologia em Vacinas da Fiocruz, que poderá fazer parcerias com laboratórios públicos e privados e multiplicar por 5 a nossa capacidade de produção de vacinas. Então, não posso perder a oportunidade de colocar isso na mesa, né? Quer dizer, nós precisamos reforçar essa nossa capacidade. O que acontece no caso da vacina da dengue e o que aconteceu na época da pandemia é um sinalizador para a gente. Os laboratórios fizeram um esforço extraordinário, né? Eu mesma participei desse esforço da Fiocruz, no nosso caso, de entregar 200 milhões de doses. Né? Então, acho que isso tudo é parte da nova política industrial do governo brasileiro. Mas, objetivamente, o primeiro passo é encaminhar para a Anvisa, essa responsabilidade é do laboratório, do Butantan. Como eu disse, semana passada, comentei esse aspecto com o governador Tarcísio, né, da importância do laboratório e dessa parceria. Nós já temos uma previsão, tudo dando certo, que vai dar, né, porque o Instituto tem conseguido boas publicações dessa vacina. Tudo dando certo, nós temos essa previsão para 2025, mas o laboratório está buscando parcerias também para ampliar essa oferta e tão logo tenhamos novidades, vamos estar divulgando, né, mas acredito que temos aí uma boa perspectiva. Também devo dizer que com o apoio do Ministério da Saúde também há uma vacina para chikungunya, né, que está em análise na Anvisa, é uma vacina bem importante, eu pude acompanhar parte dos estudos quando eu fiz parte da coalizão para emergência, para produção de tecnologias frente às emergências, a CEP, né, que tem um papel internacional. Enfim, eu acho que estamos no caminho certo, né, como nós dizemos aqui no governo. E com esse plano e combinando estratégias, eu creio que a gente vai poder, de fato, avançar muito rumo ao que está no nosso programa de eliminação de doenças de determinação social. Não vamos esquecer, dengue é uma doença que tem forte determinação social.
Muito bem a sua observação. Na realidade, tem um grupo de trabalho que está sob a liderança da Secretaria Executiva dentro do Ministério, trabalhando não apenas numa proposta, num programa para cirurgias para essas crianças com sequela de Zika. Nós estamos trabalhando na perspectiva de uma política de atenção integral a essas crianças com sequela de Zika, que incluem vários aspectos. Por exemplo, o fornecimento regular de medicação, algumas medicações especializadas para convulsões, por exemplo, que essas crianças necessitam tomar. Nós temos também, em algumas localidades, a necessidade de rever as cadeiras de rodas que essas crianças estão utilizando, porque elas estão crescendo, né? E, consequentemente, necessitam, e, claro, as cirurgias para algumas correções, sobretudo em articulação coxo-femoral, faz parte dessa política de assistência integral às crianças com sequela de Zika. A nossa expectativa é que, no final de outubro, nenhum seminário que haverá em nenhuma localidade do Nordeste, com a participação, inclusive no processo de organização, além dos gestores locais da região Nordeste, mas também das associações das mães de crianças vítimas da Zika congênita. Lá no final de outubro, esse programa de assistência integral deverá ser apresentado. Claro, como sempre nós fazemos, anteriormente ele será dialogado com o Conselho Nacional de Secretarias de Estado de Saúde e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Lembrando que a EBC, estou vendo o companheiro Kiora ali, o secretário Massuda também, está participando de todo esse processo de planejamento que vai superar essa dívida, como bem disse a nossa ministra, que a sociedade tem em relação a essas crianças.
Heloísa Vilela, do ICL, a última.
Bom dia, ministro, secretários, colegas. Ministra, a senhora destacou muito a importância do problema climático no acirramento da dengue. A gente está diante de uma seca que atinge praticamente todo o território nacional, com raríssimas exceções. O problema climático veio para ficar, e os aspectos, assim, os problemas que ele vai trazer para a saúde também. Então, eu gostaria de saber da senhora o seguinte: primeiro, quando a fumaça começou realmente a atingir o Sudeste, a gente começou a ouvir, mas quais são as orientações, o que, que a gente tem que fazer, como a gente se protege? É responsabilidade do Ministério da Saúde traçar esses cuidados? É possível ter uma lista de cuidados quando a gente não está falando de uma doença, a gente não está falando de dengue nem de Covid, né? Então, pelo pouco que a senhora já disse hoje aqui, me parece que não é possível traçar uma lista de cuidados igual para todo lugar. Então, é possível ter esses cuidados? E diante do problema que a ciência nos aponta, que esses problemas todos vieram para ficar, de secas prolongadas, sem falar no crime que alguns desses incêndios, né, em compasso, o ministro Pimenta acompanha outro lado desse desequilíbrio, que foram as enchentes devastadoras no sul. É possível ter uma lista de cuidados? O Ministério está se preparando para se antecipar a esses problemas e não ouvir esse tipo de crítica de cadê os cuidados, não chegaram? Como a senhora está vendo isso indo para frente?
Te agradeço pela questão, muito. Bom, primeiro, assim, as mudanças climáticas, eu diria assim, as emergências climáticas, né? Eu acho que a gente tem que falar, emergências climáticas vieram para ficar. Isso é uma constatação. Ontem, na reunião presidida por nosso presidente Lula, com todos os poderes da República, isso foi muito claro, uma apresentação, vocês acompanharam, a reunião foi aberta, do cientista Paulo Artacho, bastante contundente, além dos dados apresentados pela ministra Marina e o secretário Capobianco do Ministério do Meio Ambiente. Então, é isso, a questão climática, ela interfere grandemente em toda a questão da saúde. Das arboviroses, como é o caso da dengue, até ondas de calor que podem trazer problemas circulatórios, problemas cardíacos, enfim, e principalmente para os grupos que nós temos mencionado. Então, de fato, veio para ficar. Em relação à dengue, eu já disse, nós podemos ter vários impactos disso. Há uma entrevista da época da Zika, muito boa, do Dr. Pedro Vasconcelos, que dirigiu o Instituto Evandro Chagas, vinculado à Fiocruz, um instituto que também tem tido um papel extraordinário nessa vigilância. Ele diz o seguinte: falta de água e acúmulo de lixo, né, são os fatores mais importantes para essa proliferação do mosquito transmissor. Quando a gente fala de falta de água, não vamos esquecer, nós estamos vivendo uma grande seca, né, no nosso país. Então, a atenção para a questão ambiental tem que ser absoluta e total, né? E daí a gente fazer esses estudos do cenário, levando em conta esses fatores. No caso dos cuidados em relação aos incêndios e também ao impacto de temperaturas extremas, no caso elevadas, nós temos, e ao fenômeno que está acontecendo agora, nós temos várias recomendações que estão disponíveis nas ações do Ministério da Saúde na página, mas nós temos que reforçar essa comunicação, não tenho dúvida disso, falava sobre isso com o ministro Pimenta, com o próprio presidente Lula, não é? Porque a sensação de fim de mundo, como uma jornalista me colocou, muitas vezes ela cria, não é, também uma grande angústia nas pessoas. Então, há também um fator psicológico nesse momento. É, eu disse que você não pode generalizar uma medida, por exemplo, no que se refere às escolas, mas há medidas que são medidas comuns, seja para o enfrentamento aos incêndios, mas também, em parte, para a questão das secas. Hidratação, né, ambientes umidificados, no caso dos incêndios, manter as portas e janelas fechadas. Sabe-se isso, ontem, na reunião que eu fiz com especialistas sobre as relações entre incêndios e saúde, né, que existem vários estudos no mundo, no Brasil, infelizmente, eles vão ter que ser mais intensificados, né, uma conclusão, idosos, crianças, gestantes, mas, além disso, Pimenta, também a ideia de que a poluição, a qualidade do ar nessas situações de queimadas, de incêndios, há alguns que se investigam, inclusive, a questão até do crime, né, envolvendo isso, como já foi dito aqui, que a qualidade ainda é a pior poluição do ar, né, isso muitos estudos apontam. Pior, inclusive, do que a poluição que muitas das nossas cidades já sofrem. Então, eu acho que é fundamental reforçar, sim, essas recomendações, mas na linha do que também está na sua pergunta, o Ministério da Saúde participa de um esforço do governo que o presidente Lula está intensificando. O ator principal, naturalmente, é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, que é um plano de adaptação e mitigação, né? E, como eu disse, as emergências climáticas vieram para ficar. Tem um impacto muito grande em expectativa de vida, em qualidade de vida, principalmente nesses grupos que eu já fiz referência. Então, isso tem que ser trabalhado. Mas quero dizer também, você se referiu ao Sul e Sudeste, sempre tem um impacto maior, né, o que acontece nessas regiões do Brasil. Mas eu quero dizer que o Acre está numa situação também, outros estados, bastante preocupante desse ponto de vista de impacto na saúde. Nós tivemos uma missão do Ministério da Saúde coordenada pelo secretário Adriano Massuda esta semana ao Acre. Junto com a questão da qualidade do ar, também temos que pensar o isolamento pelo fator hídrico, né? Quer dizer, a seca, né, o que ela vai gerando uma dificuldade nessas populações, o mesmo no estado do Amazonas, onde estive com o presidente Lula. Então, assim, a emergência já virou um programa no Ministério da Saúde, ou em grande parte dos programas do governo federal. Tivemos o episódio das inundações no Rio Grande do Sul, né, esse drama terrível também. Ou seja, o que nós estamos trabalhando é um plano para adaptação e mitigação frente a esses efeitos, a saúde como um componente desse plano. Também mencionar que a Casa Civil mantém uma sala de situação, o acompanhamento permanente dessas emergências. Enfim, todo o governo federal, né, está engajado nesse esforço, como vocês puderam ver ontem, né, da reunião convocada pelo presidente Lula. E terá que ser uma ação permanente. E não só no Brasil, mas isso está se discutindo em todo o mundo, porque os efeitos do aquecimento global, envolvendo mudanças no regime de chuvas, secas mais prolongadas, inundações. Ontem a apresentação do Dr. Paulo Artacho foi clara de apontar tendências de secas mais prolongadas nas regiões amazônicas, também envolvendo a região centro-oeste, e inundações cada vez mais frequentes no sul do Brasil, né, nos estados do sul. Então, esse é o dado que nós temos e temos que nos organizar para esse trabalho. Além de tudo que eu falei, nós estamos também, como foi o caso do Rio Grande do Sul, com a Força Nacional do SUS mobilizada para atender qualquer necessidade de reforço, mas há aí um papel fundamental dos estados e municípios também. Não é possível pensar como um trabalho concentrado no governo federal, né, num país da nossa dimensão que tem a federação também e essa articulação tripartite na saúde como princípios. Então, eu creio que é uma situação grave que vivemos hoje, e isso, disso é evidente, não só as nossas falas, mas as ações concretas, inclusive definindo emergência climática, como fez o presidente Lula, né, no encaminhamento de medida provisória e no conjunto das ações. Não sei se o ministro Pimenta gostaria de complementar esse quadro, né, ele como ministro da Secretaria de Comunicação e que viveu como secretário especial, né, no Rio Grande do Sul, né, essa realidade, aí no outro lado, né, a realidade das inundações. Então, eu acho que é importante saber que, inclusive, já desde a transição nós discutimos a questão da mudança climática. Esse é um governo que se baseia na ciência, como eu falei, e na transição nós discutíamos, definimos, inclusive, no Ministério da Saúde, a mudança da Secretaria de Vigilância em Saúde para a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, né? Quer dizer, a questão ambiental como parte dessa determinação social para os problemas de saúde. Por fim, você falou de cobrança, eu aproveito para dizer, claro, na saúde, na verdade, todos os impactos negativos dos problemas que nós estamos falando aqui, e aí me referindo mais à mudança climática, mas também à falta de saneamento, também o tema da limpeza urbana, que é de responsabilidade municipal, quer dizer, tudo isso acaba trazendo efeitos negativos à saúde. Então, é onde mais sofremos, isso é reconhecido no mundo. A COP, o ano passado, a COP28, pela primeira vez teve um dia dedicado à saúde, né? Dia da saúde, e a partir daí vai ter sempre. Por quê? Pelo entendimento que é na saúde humana, também na saúde do planeta, né? Na saúde humana, na saúde do planeta, nessa visão de uma só saúde, em que os piores efeitos das mudanças climáticas surgem. Tá? Então, acho que é um pouco essa nossa compreensão, e essa compreensão é que orienta as ações práticas, que são muitas, né, como eu tentei mencionar aqui, mas sempre à disposição de vocês para aprofundar e detalhar esses temas. Como o presidente Lula colocou, essa apresentação estará à disposição de vocês. E, mais do que isso, eu acho que essa ideia de nós termos oficinas de diálogo, né, que não sejam só coletivas, né, com um horário marcado, mas que a gente possa estar junto, aprofundando o conhecimento dos impactos das mudanças climáticas, e a dengue está inserido nessa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, pessoal. Está encerrada a nossa coletiva.